Obrigado, excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, senhor Emanuel, senhora Marta, senhora Cleusa, bom dia a todos e a todas. Saudar também quem nos assiste pela TV Senado. Primeiramente, registrar aqui que é um prazer e uma honra estarmos aqui hoje, senador, porque, na verdade, nós estamos propondo não discutir a questão dos idosos, mas discutir, sim, a vida do cidadão, né? Porque nós nascemos, crescemos e envelhecemos, né? E não é justo nós, quem construiu toda a riqueza de um país, no final da sua vida, ele não ser acolhido pelo Estado, pelo município, pela União, toda aquela riqueza que ele construiu fica para os seus entes. Porém, na verdade, ele usufrui muito pouco. E, normalmente, percebemos que a questão, quando se trata do idoso, se remete a um problema de saúde, problema de mobilidade, problema de falta de acolhida, e não é justo, nós entendemos que não é justo você que construiu toda a riqueza de um país, no final da sua vida você fica jogado no asilo, ficar sem acessibilidade, você vê toda uma riqueza sendo usufruída pelos seus filhos, pelos seus netos, mas você que construiu a riqueza, você não pode usufruir. Pensando assim, discutimos com a nossa assessoria, com os nossos colaboradores, pensarmos uma alternativa, uma solução. Nós entendemos que tem, então, as três fases, né? Nascer, crescer e envelhecer. E hoje o que se discute é: você não envelhece, você adoece e morre. Nós não podemos permitir mais isso. Eu acho que isso foi uma falha quando nós elaboramos aí o nosso sistema de distribuição da riqueza. Você tem verba carimbada para a questão da educação, você tem verba carimbada para a questão da saúde, porém, nós esquecemos de quem construiu toda essa riqueza, e aí não seria justo. E, sendo assim, nós procuramos, primeiramente, o ministro, o atual ministro hoje, Ricardo Bersoini, conversamos com ele, ele falou: olha, Salvador, apresente essa proposta na Câmara Municipal, discuta lá e traga para cá, para que a gente possa debater. Autor e pai, né, do Estatuto do Idoso, não podíamos deixar de consultá-lo também. Fomos consultar o senador Paulo Paim, ele adorou a ideia e falou: Salvador, é isso mesmo, elabore a proposta, traga para cá que nós vamos fazer. E aí, para nossa surpresa, viu, senador, eu fico honrado até, depois que o senhor estava lendo aqui a proposta que o senhor elaborou, o senhor já até define o percentual, quanto pode ser, como que pode, da onde pode começar a se construir. E aí nós preparamos.
Por questão de justiça, a consultoria do Senado, na parte técnica aí que fez a elaboração,
Sim.
são consultores de alto nível, que inclusive com o teu registro cumprimentar eles. Eles é
Bacana,
que
parabéns a todos.
elaboraram toda a parte técnica.
Isso também se estende à minha assessoria, porque, na verdade, né, senador, nós apenas damos a ideia e a
Isso.
assessoria ela produz.
Somos
Então, também.
ferramenta do processo,
Isso,
né?
verdade. Então, nós trouxemos aqui, então, uma apresentação para que nós possamos, então, fazer uma reflexão de que sociedade nós queremos para um futuro próximo. E não é porque eu sou idoso hoje que eu tenho que discutir a questão do idoso. É porque eu sou um ser humano, e o ser humano, ele tem fases da vida. Então, aqui, né, por que nós estamos aqui hoje? Provocar uma discussão sobre o futuro dos idosos, detalhar a proposta que enviamos ao Senado. E aí, já foi explicado aqui pelo doutor Emanuel, doutora Marta, senhora Cleusa e pelo próprio senador, a questão da taxa de fertilidade e taxa de mortalidade, né? Antes tinha um grande número de fertilidade e alta taxa de mortalidade, né? Em 1980, mantinha então a alta taxa de fertilidade e a redução, começou-se então a redução da mortalidade. Foi a ciência, a medicina avançou e aí buscou-se então melhora da qualidade de vida. Tivemos também, a partir de 2000, então, já começou a se equiparar redução de fertilidade e também a redução da mortalidade, ela continua caindo. 2020, né? Fertilidade continua caindo e a taxa de mortalidade continua caindo. Então você começa a viver mais. Você tem a medicina continua avançando, buscando então aí a melhor qualidade de vida para a pessoa idosa. Aqui nós temos aí um material que os senhores também devem ter recebido. Esse folder, ele tem uma explicação bem simples e didática. Ela mostra aí a questão da taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, a taxa da redução da população jovem e adolescente. e o aumento da população, a população idosa. Aquela faixa amarela, percebe-se que ela ultrapassa, então, a idade de 0 a 14 e também de 15 a 19 anos. Esse gráfico também é bastante interessante, que ele nos coloca uma situação muito clara, né? Em 2013, 56% da população ela tem entre 20 e 59 anos. A população idosa acima de 60 anos, cabe-se lembrar aqui que hoje está se falando na quarta idade, não só mais na terceira idade, na quarta idade, que é a partir dos 80 anos. Então ali nós temos acima dos 60 anos 11% da população. População de 15 a 19 anos, 9%, e de 0 a 14 anos, 24%. Em 2060, né? E aí nós estamos falando já, olha, são décadas. Eu, ao debater, senador, esse tema na Câmara Municipal, os vereadores falaram, olha, mas isso vai demorar anos. Eu falei, mas é anos que nós queremos discutir, porque a sociedade, você não discute somente o presente, nós já temos que prever, então, o futuro. 2060, essa é a situação nossa. A população de 0 a 14 anos, teremos 13% da população. De 15 a 19 anos, nós teremos 5%. De 20 a 59, nós teremos 48%. E veja bem, acima de 60 anos, nós teremos 34%. Aí eu tenho tido muito cuidado em discutir, senador, a questão da educação, porque quando você fala 25% vai para a educação, se você discutir qualquer mexer em qualquer centavo na educação, é complicado. Mas o senador deu aqui na proposta aqui algumas alternativas, porque nós não precisamos mexer na educação e podemos tirar de outras pastas aí esse recurso para a Política Nacional do Idoso. Aqui, nós teremos então em breve, longe aí, né? Infelizmente a Alemanha venceu aí o Brasil, mas está lá, em breve nós teremos aí...
Não dá para apagar ali a Alemanha?
Pelo menos nesse aspecto, senador.
É brincadeira, senador, viu? Nós temos aspecto, que mostrar mesmo.
Nesse aspecto vai ser positivo.
Que ganhe sempre o melhor e que os melhores projetos sejam um exemplo para outros países.
Verdade, nesse aspecto é positivo, porque na verdade nós vamos ganhar padrão de vida, expectativa de vida com a Alemanha, né? Principalmente a região nossa sudeste, né? Sul e Sudeste tem avançado muito nesse sentido. Então, aqui, preocupado com essa falta de investimentos em políticas públicas voltada para a população idosa, nossa equipe se reuniu para elaborar essa proposta. O documento foi elaborado, então, e formatado pelo Congresso Nacional. Aí cabe agradecer aí toda a assessoria e o empenho do senador Paulo Paim, que absorveu a proposta para que nós pudéssemos, então, avançar nesse debate. A proposta, qual que é o objetivo principal da proposta? Ela fixa um percentual da verba orçamentária do governo federal, estadual e municipal. O objetivo é garantir investimentos em ações que melhorem a qualidade de vida aos idosos e provocar a sociedade para esse debate. Onde nós queremos chegar com essa proposta? A proposta é ser aprimorada, discutir em audiências e aprovadas pelo Congresso, conquistar verbas orçamentárias. Aqui está a grande sacada do projeto, que nós temos que conquistar verbas orçamentárias carimbadas na União, no Estado e no município. Porque tudo que nós temos hoje, nós temos programas assistenciais. São voluntários, não são obrigatórios. E quando é voluntário, né, voluntário se torna um pouco mais difícil. E aí nós entendemos que tem que ter a obrigatoriedade, assim como nós temos a previsão orçamentária para saúde e educação, a terceira fase da vida, nós também precisamos ter verba carimbada para que possa garantir qualidade de vida para essas pessoas, para esse ser humano e não o idoso. Garantias de verbas específicas para investimento na melhoria da qualidade de vida dos idosos. Futuramente criarão das figuras do Ministério do Idoso, Secretaria do Idoso e Diretoria, Secretarias Municipais do Idoso, para gerir essas pastas. A apresentação da nossa proposta foi, então, à Câmara, até então, o deputado Ricardo Berzoini, que nos aconselhou. Procuramos, então, o senador Paulo Paim, e aí nós já começamos também uma empreitada na nossa região, em São Paulo. Visitamos toda a região do Vale do Paraíba, as câmaras municipais, senador. Estamos visitando cada câmara municipal, levando um anteprojeto, mostrando para ele por quê. Eu tenho defendido na Câmara Municipal em Taubaté a importância do vereador. O vereador é o político mais próximo da população. Eu digo para a população o seguinte: normalmente aqui nós conhecemos um vereador ou moramos próximo a um vereador. um deputado estadual já é mais distante, um deputado federal é mais distante, o senador é mais distante, em função até mesmo da sua representação. Mas, e por isso que nós estamos, então, procurando as câmaras municipais e fazendo com que cada câmara faça, propicie esse debate dentro da sua cidade, dentro do seu município, com as demandas existentes, os sindicatos, as associações de aposentados, para que possamos, então, aprimorar esse debate. Onde nós queremos investir esse dinheiro? E aí nós temos que ter bem claro para onde vai esse dinheiro. Porque, como eu disse anteriormente, não é justo você que construiu toda a riqueza, nós que estamos construindo toda a riqueza de um país, chegar na nossa idade, né? Nossa terceira idade ou a nossa quarta idade, que espero que nós consigamos chegar na quarta idade já a partir dos 80 anos, nós precisamos então de ter mobilidade, né? Temos calçada, temos sinalização, isso é a grande dificuldade hoje da população idosa. Onde mais nós podemos investir? Nós podemos investir também em centros de convivência para a terceira idade, porque veja bem, se você consegue envelhecer com qualidade de vida, você terá menos problema de saúde, né? Isso não sei o que estou falando, são os índices aí, os indicadores que já mostram isso. E aí nós temos aí uma imagem de Chapecó, em Santa Catarina, o qual eu ainda não tive a oportunidade de visitar, mas com certeza irei percorrer aí o estado, o Brasil todo aí, para que nós possamos então buscar exemplos que seja positivo e que possa referendar essa proposta. Queremos investir então em saúde preventiva. Onde mais podemos investir? Podemos investir em área de lazer, atividade física, né? Uma pessoa que envelhece praticando atividade física, ela envelhece com mais qualidade de vida, isso vai custar menos para a saúde pública do país. Podemos investir em centros de lazer, né? Com atividades recreativas, onde a pessoa tenha prazer em ir. Porque hoje você tem, eu percebo que no estado, no município, você tem vários prédios públicos, principalmente escolas, que acabam sendo mal utilizadas ou subutilizadas. E aí nós podemos transformar nesse espaço em áreas de lazer, onde o estado, a União, banca essas atividades. Onde mais podemos investir? Centro de convivências sociais, para que as pessoas possam, então, ali ter área de lazer e área de atividades culturais, recreativas, para que ela possa, então, ter mais qualidade de vida. Não importa a idade que temos, há sempre temos que chamar um adulto, né? E aí é uma reflexão de Marta Medeiros, que fala sobre a questão do envelhecimento. Aqui, senhores, nós, então, trouxemos aí uma colaboração e eu quero discorrer rapidamente, senador, sobre aqui, mais precisamente sobre a PEC. Agora, acho que o senhor é a melhor pessoa para falar sobre a PEC, mas...
Não, você tem 5 minutos para falar sobre a PEC. Tá bem, você que é o painelista aqui.
Se eu me permita falar sobre a PEC, na verdade, o que nós estamos falando aqui, senhores? Pelo estudo que o senador Paulo Paim fez, ele chegou ao número de 2,71%. Esse seria o percentual inicial para que nós pudéssemos, então, começar a construir já um valor orçamentário previsível no orçamento da União. Da União, do Estado e do município. Onde você vai destinar, então, 2,71%, inicia com 2,71% do orçamento, e esse orçamento obrigatoriamente vai ser utilizado em políticas, eu acho que definida por esse fórum, por esses fóruns, viu, senador? Por essas audiências públicas, quais serão as prioridades que serão atendidas com esse recurso destinado da União. E aí vale também para o Estado e vale também para o município. Nós queremos alterar o artigo 230. Veja bem, se os senhores pegaram o artigo 230 da Constituição Federal, ele fala que o idoso tem apenas 2 direitos, né? Veja bem, eu acho que não é justo isso. Quem construiu toda a riqueza do país chega no final da sua vida ter 2 direitos. Sabe quais são? O direito ao transporte gratuito. Vou ler para os senhores. Artigo 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida. Parágrafo 1º. Os programas de amparo ao idoso serão executados preferencialmente em seus lares. Parágrafo 2º. Os maiores de 65 anos é garantido a gratuidade do transporte coletivo urbano. São esses os direitos que nós temos ao construirmos toda uma riqueza de uma nação, de um país, são esses os direitos que nós temos. Então é fazendo justiça a quem construiu a riqueza do país que nós estamos propondo então essa PEC através do senador Paulo Paim e que nós vamos percorrer esse Brasil de canto a canto levando essa proposta para que nós possamos aprová-la, vê-la aprovada, porque nós entendemos que isso é fazer justiça para quem de fato construiu a riqueza desse país. Senador Paulo Paim, eu agradeço o convite, meu muito obrigado, estou à disposição, no folder aí tem o nosso contato, nós estamos à disposição para fazer o debate e levar essa proposta onde os senhores queiram. Muito obrigado.
Tudo bem, vereador Salvador Soares, presidente da Câmara, da Comissão de Legislação Participativa da Câmara Municipal de Taubaté. E dizer, vereador, que a proposta, eu fui o instrumento que apresentou a PEC. É de sua autoria, eu diria, essa PEC, pode dizer onde passar, que a PEC é de sua autoria e da sua equipe, naturalmente, todas aquelas pessoas que ajudaram na elaboração. Eu a recebi, e você fez agora uma exposição, no meu entendimento, brilhante. Vamos ouvir os debates aqui, e no final a gente vai fazer um gesto aqui, se o plenário, pelas palmas, já vi que o plenário é simpático à ideia. E claro que nas audiências públicas você vai ser chamado, nós vamos debater com a União, com os estados e com os municípios, e vamos depois para a redação final, com algumas alterações que sempre acontecem. Mas de pronto eu quero cumprimentá-lo pela iniciativa. É bom ver um jovem político, vereador, com esse olhar de fazer política para os idosos. E alguns dizem, não, mas política para o idoso, talvez alguém... E eu trabalho muito com idoso, por isso vou me dar liberdade de dizer a frase, né? Talvez esteja pensando no voto. Eu diria o seguinte, tomara que todos os políticos que pensem no voto façam política para os idosos, né? Porque se fizerem política para os idosos, eles receberão um voto justo. Pior é aqueles que só falam, não fazem nada, prometem e as coisas não acontecem. Por isso, eu sonho muito que um dia nesse país, como é nos países mais avançados, que alguém para fazer política vai ter que pedir passagem para os idosos. Viva os idosos do nosso país.
Muito bem. Se me permite...